Cara, pega essa chave. A gente aprendeu que se conselho fosse bom, a gente dava, não vendia. E é por isso que a gente investe mais em infoprodutos do que na igreja. Porque a gente acredita que alguém que fez uma técnica de funil de vendas tem algo mais poderoso para me entregar do que a palavra que me sustenta. A gente criou esse conceito de que conselhos bons são vendidos. E a palavra? Ah, a gente ouve. A palavra é a única mensagem capaz de mudar a história de alguém. A palavra é a única mensagem capaz de mudar a natureza de alguém. A palavra é o que ressuscitou Jesus Cristo em meio à morte. E é o que vai ressuscitar mortos vivos nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra ressuscita mortos, mas também ressuscita vivos. Eu tenho uma palavra de vida para você hoje. Eu tenho três conselhos que geram vida. Primeira chave que eu quero compartilhar, e eu quero, na verdade, me aprofundar sobre coisas que eu falei bem rápido lá em Coral Springs. A gente teve um culto no último domingo à noite e foi surreal. E não deu nem para a gente pregar. Então, em 5 minutos eu liberei algumas coisas que Deus estava falando comigo ao longo da semana. E hoje eu queria que a gente fundamentasse um pouco mais isso. Amém? Primeiro conselho que eu tenho para você é que você precisa manter a chama acesa. Se você quiser, por favor, take notes, anota isso e medita nisso ao longo da semana. Eu preciso manter a chama acesa. Irmão, o novo de Deus é uma garantia de dependência total. Quem se move sempre em busca de algo novo em Deus está sempre completamente dependente de Deus. E é por isso que nem todo mundo quer se mover no novo. Por quê? Porque prefere a mediocridade do conhecido do que a força do novo. Pastor, eu prefiro ficar onde eu já conheço porque é mais seguro. É mais seguro. Mas você jamais vai experimentar os milagres que só se manifestam em meio ao que é desconhecido. Você quer um exemplo claro disso? A história de Pedro. Pedro foi o único que saiu de um lugar conhecido e foi para um lugar que ele nunca havia pisado. Mas também Pedro é o único que voltou daquela noite dizendo que pôde andar com Jesus sobre as águas. O barco pode ser um lugar mais seguro em alguns momentos, mas não existe nada mais extraordinário do que estar correndo riscos ao lado de Jesus. Então eu queria que você guardasse isso. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Porque a segurança tem matado muito mais gente do que os desafios. Tem muitos profetas que abriram mão da sua voz profética porque não querem se expor. Tem muitos homens de Deus que abriram mão do seu ministério porque não querem servir. Tem muita gente que abriu mão de viver milagres porque prefere viver uma vida pautada naquilo que você consegue fazer sozinho. Eu quero liderar uma igreja que não continuaria de pé se não fosse uma intervenção de Deus a todo tempo. Eu quero ter sonhos que não são possíveis se o próprio Deus não abrir portas de favor e me der coisas. Eu quero viver uma história que no final dela alguém possa olhar e falar: irmão, na boa, você pode falar o que for desse cara, mas esse cara andava com Deus. Só o novo de Deus nos leva para esse lugar. Você quer um exemplo claro, irmão? A Bíblia diz que quando o povo está no meio do deserto e Deus faz com que o pão caísse do céu para que eles fossem alimentados, Deus deu uma direção clara. Ele disse: não armazene para que não se estrague. O que Deus estava falando é o que a gente faz muitas vezes, principalmente aqui na América. Eu entendo que Deus fez porque eu posso tocar, mas eu não sei se Deus vai fazer amanhã porque eu ainda não vi. Então eu me prendo, eu me agarro àquilo que eu já consigo tocar, mas eu não consigo confiar naquilo que eu ainda não vi. Irmão, isso não é fé. Crer naquilo que é tocável, palpável, não é fé. Isso é óbvio. Então Deus fala: olha, vocês não vão guardar. O que Deus está estabelecendo é uma dinâmica de dependência. Se você crê que Deus que te deu hoje vai te dar amanhã, você não vai armazenar, porque você sabe que amanhã vai ter de novo. Irmão, alguns começaram a armazenar o maná, e a Bíblia diz que o maná, o pão que caía do céu, ele apodrecia se você guardasse de um dia para o outro. Então era muito fácil você saber qual família não confiava em Deus. Era só você caminhar pelo arraial e o cheiro de podre na tenda denunciava a ausência de confiança da casa. Que cheiro é esse? É cheiro de maná estragado. Alguém que guardou porque não confia que Deus vai dar amanhã. Deus em vários momentos está estabelecendo uma dinâmica que faz com que a gente dependa completamente dele. E eu creio que uma das formas da gente manter essa chama acesa é estar sempre envolvido em estações que sem a total intervenção de Deus seja impossível a gente romper. Você está comigo? Diga amém. Se eu me garanto sempre numa glória do passado, eu estou abrindo mão de uma expectativa daquilo que Deus pode fazer no futuro. Isso aqui é um exemplo claro. Irmão, uma das coisas que mais tem sabotado ministérios ao longo do tempo se chama formato. A gente cria um formato, a gente entende uma linguagem, a gente entende uma forma como Deus flui, e a gente fala, ah, já entendi isso, funciona. A gente quer perpetuar formatos como se eles fossem a zona de graça do fluir de Deus. André, não estou entendendo, eu vou te explicar melhor. Tem igrejas que fazem há décadas as mesmas coisas, não porque Deus não está fazendo coisas novas, mas porque eles pararam numa janela temporal e acham que Deus só faz do jeito que eles viram Deus fazer. Deus não tem um formato porque ele não cabe numa caixa. Deus, ele não flui de uma forma única. Porque a cada estação Deus usa uma nova linguagem. A gente vê isso através dos louvores. A cada novo tempo a gente vê uma nova forma como Deus flui e toca comunidades. A gente vê isso através da palavra. A cada nova geração Deus utiliza de novas linguagens para manifestar sua glória. Irmão, entenda isso. O evangelho é como a água. Não sei se você já observou, mas tem muitas garrafas de água que carregam um prazo de validade. Mas a água em si, ela não estraga. A única coisa que faz com que eu precise colocar um prazo de validade é no momento em que eu armazeno essa água. O prazo de validade não está na água, o prazo de validade está na garrafa. E assim é aquilo que a gente carrega. Por mais que Deus mude de tempos em tempos a linguagem, aquilo que a gente carrega continua sendo o mesmo. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo à medida que você permite que Deus faça algo novo. Tem gente que não vive o novo no casamento porque não consegue se lançar no novo. Tem gente que não vive o novo no ministério porque não consegue se abrir para o novo. Tem gente que não vive algo novo na América porque não consegue se abrir para o novo. Irmão, tem gente que está aqui, e se você perguntar algumas coisas em relação à cultura americana, ele não sabe. Mas se você perguntar o último capítulo da novela das nove da Globo, ele vai te responder. Transicionou de nação, mas não transicionou de cultura, nem de geografia, nem de mentalidade. E nada contra, ok? Eu só não vejo muito sentido querer estar numa nação diferente, consumindo a mesma cultura, tendo o mesmo tipo de relação e fazendo sempre o que eu fazia. Você só mudou por causa do PIB daqui? Ou você mudou para construir algo aqui? Você só mudou porque aqui é um pouco mais seguro? Ou você se mudou para cá porque você entende que Deus te chamou para construir algo novo aqui? Porque, irmão, se a gente construir um gueto brasileiro dentro da América, é como se a gente tivesse feito uma embaixada dentro de uma nação estrangeira. Deus não nos chamou para construir algo para dentro, Deus nos chamou para construir algo para fora. Então, eu estou aqui há 20 anos, eu não falo a língua daqui, eu não conheço nada daqui, eu não tenho relações com ninguém daqui, eu só tenho amigos brasileiros, só me alimento de cultura brasileira. Isso é um problema? Depende do que você carrega. Se o que você carrega dentro de um gueto está bom, amém. Mas se o que você carrega pode tocar uma geração, você precisa se mover no novo. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Eu lembro de um testemunho que eu li num livro, que eu achei interessante. Um pastor da Califórnia, ele disse que quando ele era jovem, ele chegou em casa e tinha pegado fogo na casa deles. A casa estava toda cheia de fumaça e eles entraram para tentar salvar algumas coisas. E aí, quando ele entrou, uma cena marcou ele para sempre. Ele falou que na lareira da casa, no centro da casa, ficavam os troféus do irmão dele. E quando eles chegaram, estava tudo queimado, só tinha metal retorcido. E o irmão dele estava desesperado só por causa dos troféus. E ele chorava copiosamente, ele estava desesperado. E aí a mãe dele, tentando consolar o irmão, falava: fica tranquilo, a gente vai fazer tudo de novo. Fica tranquilo, eu vou mandar fazer troféus novos. E ele diz que aquilo para ele foi um milestone, foi um marco. Aquilo mudou algo na vida dele, porque ele olhou para a cena do irmão e ele teve um insight. Ele falou: se em algum momento da minha história a glória do meu passado fizer mais sentido para mim do que a expectativa do meu futuro, a minha jornada perdeu o propósito. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Quando eu falo sobre mantermos a chama acesa, você sabe qual é a garantia, o dispositivo de segurança que Deus estabeleceu para que a gente mantenha sempre o nosso coração queimando? é que a gente esqueça o que já viveu de bom no passado, a ponto de entender que Deus tem algo novo e bom para fazer no presente. É para que a gente celebre aquilo que Deus já fez no passado, mas para que a gente entenda que Deus também quer fazer coisas boas e novas no presente. É para que a gente dê testemunhos de milagres que Deus fez no passado, mas a gente não se esqueça que Deus também tem novos testemunhos e milagres para fazer no presente. É para que a gente não se agarre à fé dos nossos avós, mas entenda que nós também teremos os nossos testemunhos de fé. Pastor, como eu posso manter a chama acesa? Estando sempre numa estação em que a sua dependência é a única forma de te manter de pé. Estando sempre se envolvendo com algo novo em Deus, em que você não tem mais como utilizar o testemunho de 10 anos atrás como uma base de segurança. Ele não funciona mais. Pastor, você está falando para eu esquecer o que Deus fez? Não, eu estou falando só para você não viver em meio a memoriais. Museus são bons para visitação. Ninguém quer morar lá dentro.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!